Amigos ouvintes, esta é mais uma edição da Rádio Angola Unida. Apresentação e comentários de Carlos Lopes nos microfones Serafim de Oliveira. Carlos, boa noite.
Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Presidente da República, João Lourenço, reconheceu no seu discurso sobre o Estado da Nação que, apesar do seu empenho, nos 2 anos iniciais do seu mandato, ainda há muito para fazer. Para satisfazer as necessidades da população, João Lourenço, que foi interrompido e ovacionado pelos seus correligionários do MPLA, por diversas vezes vincou o seu empenho nestes 2 anos na defesa do rigor e da transparência, na luta contra a corrupção e a impunidade, na adoção de medidas direcionadas para a revitalização da economia, no resgate dos valores da cidadania e da moralização da sociedade e no lançamento das bases para garantir o desenvolvimento sustentável do país. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, e há que referir também que a oposição, a UNITA, que é o primeiro partido da oposição em Angola, foi munido de cartões amarelos que de vez em quando os exibiam. Eu diria que de vez em quando também deviam exibir o cartão vermelho, porque tudo aquilo que foi dado a conhecer à nação, no que diz respeito ao número de empregos criados, a obras já concluídas e por aí fora, foi 2 horas, mais 2 horas de discurso, porque foi mais um discurso do que propriamente uma intervenção direta aos angolanos via Assembleia Nacional, mas que estou convencido, enquanto cidadão, que grande parte ou a maioria dos cidadãos que vivem nos bairros pobres de Luanda e de outras cidades das 18 províncias de Angola não estiveram a ouvir. E quando o sobrinho contou à tia, o filho contou à mãe ou ao pai aquilo que ouviu, eles também, basta sair porta fora ou olhar pela janela das suas pobres casas para verificarem que grande parte das obras feitas ou concluídas estão por fazer, estão por concluir. E algumas até ainda não saíram do papel. Não se compreende a assessoria que houve em termos de comunicação, de apoio ao Presidente da República, da forma como estruturou e disse e divulgou os dados da economia, no que referiu. Que nem tudo foi feito, mas também concluiu que quem tem pressa come cru. E aqui quem está a comer cru é efetivamente João Lourenço, porque a pressa foi tanta em divulgar em certas obras que lhe foi dado como obra feita, foi tanta pressa que aquilo está tudo cru. Por isso, foi um discurso moroso, lento, fastidioso, apenas animado pelas palmas da bancada do MPLA, que iam cortando a palavra ao presidente, ou de vez em quando a UNITA a mostrar os seus cartões amarelos, sem a coragem de mostrar cartões vermelhos. Porque a situação que se vive no país, e amanhã, sexta-feira, com regresso sábado, João Lourenço vai ao BIE, vai inaugurar um hospital, vai inaugurar o aeroporto, uma mina hídrica de 3 megawatts para fornecer energia ao Cuito, vão limpar as povoações, as cidades, estou convencido que não vai por estrada fazer os tais 180 e tal quilómetros que o separa até a capital do Bié, porque está de terra batida e há troços em que efetivamente são muito difíceis de ultrapassar. Vai estar junto ao monumento das vítimas da guerra que desencolou no Coito. Mas voltando ao discurso sobre autarquias, referiu a legislação que está na Assembleia, toda a gente já sabe, alguns diplomas, se não a maioria, já devem estar aprovados, e fala no PIME, que como nós sabemos é desconcentração do poder e dar milhões, trilhões de kwanzas na totalidade nesse programa, que é um necessário na estratégia que foi até definida por Adão de Almeida, o ministro do Território, para daí verem quais os municípios que melhor aplicaram essas verbas e serem selecionados pelo MPLA como aqueles que vão do quadro do gradualismo serem elevados ou tendo a possibilidade de se elevarem à autarquia nas tais prometidas eleições autárquicas em 2020. Certo, é que uma lei eleitoral para as autarquias é uma dúvida permanente até agora, e no que diz respeito a políticas para além daquelas de contenção que é de bom grado do FMI, que estão a ser aplicadas e que provocam, continuam a provocar, mas isso vamos desenvolver em temas seguintes neste programa, são políticas que estão a trazer um aumento da pobreza na população angolana, grandes dificuldades nas famílias angolanas e no próprio jovens, que vêm baixar as suas expectativas de vida, quer a nível de emprego, quer a nível de estudos, quer a nível de qualquer atividade produtiva. Se olharmos para a produção fora do petróleo, e mesmo no que diz respeito ao petróleo, temos uma baixa de produção, apesar no mercado internacional, em virtude daquele conflito que houve na Arábia Saudita, dos drones, e que baixou a produção mundial, que houve ali um pico de aumento do preço do petróleo. Vamos ver o que é que o João Lourenço vai fazer com esse diferencial no fim do ano, no fim do encerramento do orçamento de execução do orçamento 2019, se vai fazer como em 2018, que serviu para reduzir a dívida, ou então se vai preferir, desta vez, implicar em políticas sociais e de investimento. Por isso, foi um discurso que não soube nada, que pouco ficou retido aqueles dados todos fastidiosos e que alguns não correspondem à realidade, como aliás nas redes sociais estão a ser denunciados dadas obras como concluídas e feitas, e está-se a denunciar com fotografias, com imagens, com vídeos, de que aquilo nada está feito. Por isso, foi um mau discurso no que diz respeito a trazer uma esperança ao povo angolano que nos próximos tempos, eu diria até o fim desta sua legislatura, até 2022, possamos efetivamente proporcionar aos angolanos uma vida melhor.
Carlos, a baixa da produção do petróleo, por quanto tempo a produção do petróleo vai continuar baixa? Sabe dizer?
Ao certo, não estou por dentro da agência nem da Sonangol, para ter valores exatos, mas pelo evoluir da situação, por aquilo que foi colocado, e houve roadshows por algumas cidades do mundo a apresentar os novos blocos para exploração offshore do petróleo, e por declarações que companhias, nomeadamente a Eni, vai fazendo com um grande otimismo, mas não passa do otimismo à prática. Eu diria que pelo menos até o fim deste ano, até o fim deste ano orçamental, em termos orçamentais, que é isso que é importante em 2019, as receitas petrolíferas, se subirem, foi por estes efeitos pontuais que houve ao longo do ano de subidas do preço internacional do crude, a nível do Brent, mas em termos de produção efetiva, vamos continuar com uma baixa até ao final, deste orçamento, até ao fim deste ano.
A polícia angolana abriu um inquérito sobre alegadas agressões de agentes policiais durante um protesto que se realizou na terça-feira e adiantou que os 27 manifestantes detidos já foram libertados. A confirmar-se a suposta agressão de agentes da polícia aos manifestantes, conforme se alega, os agentes serão responsabilizados, vincou o porta-voz da polícia. Os manifestantes que se concentraram em protesto contra o elevado desemprego e reclamando os 500 mil postos de trabalho que o Presidente da República, João Lourenço, prometeu criar, pretendiam chegar à Assembleia Nacional, onde o chefe do Executivo iria discursar sobre o estado da nação, marcando a abertura do ano parlamentar.
Por isso, este tema vem na sequência realmente do discurso sobre o Estado da Nação e que mostra a realidade e a maioria da população, que são mulheres e são jovens e que manifestam-se contra situações que vivem do desemprego, de falta de ocupação e perante a promessa dos 500 mil postos de trabalho, enquanto que no discurso se refere ao resgate dos valores e da cidadania e a moralização da sociedade, que são palavras muito bonitas, muito eloquentes, mas que não alimentam o estômago, não entusiasmam a juventude, não resolvem os problemas graves da população. E a repressão existe. Todas as pessoas que por ali passaram, nos sítios onde os jovens manifestaram, assistiram efetivamente, embora viesse esta situação de inquérito, ver quem é que bateu em quem, de que forma é que foi que bateu, quantos é que foram surrados, não é? A própria Laurinda grávida teve assistência hospitalar, enfim, são situações que nós conhecemos do passado, mas vem com esta lavagem a pedir responsabilidades a quem terá praticado, por parte da autoridade, eventuais abusos da autoridade e tenham efetivamente entrado com mais força do que aquilo que era esperado. Sabemos que o Ministério do Interior, que as autoridades avisavam porque não podia haver manifestação, mas o direito constitucional efetivamente fala mais alto. Há regras de facto na própria Constituição e na lei que tem que haver o pressuposto dos seus cumprimentos para dar substância de legalidade às manifestações, mas o que interessa é que efetivamente a sociedade civil apercebe-se do descontentamento. O Presidente da República, o seu executivo, o seu partido, sabe perfeitamente que está em maus lençóis, indo para eleições daqui, quer autárquicas, se as houver em 2020, quer as previstas eleições gerais em 2022, que é toda a situação de corrupção que cola no partido do MPLA e por muito que queiram sacudir o próprio presidente, nos falou no programa anterior, quando foi do 8º Congresso da JMPLA, reconhecia que havia alguma tentativa de desestabilização e seria por marimbondos e corruptos que se diziam do MPLA, gostariam próprios do MPLA. Ora, é um facto que este descontentamento é uma preocupação de uma clivagem social, de uma crise social que se baseia na pobreza. Pobreza essa que parte de uma má governação por imposições de entidades internacionais que fazem sua política, como o caso do FMI, e pelo mundo fora, e mesmo em África. São países onde houve intervenção do FMI, é que aconteceu esta situação de efetivamente o aspecto social e os seus rendimentos das famílias diminuírem drasticamente para ter contas certas, para diminuir o déficit, para tentar diminuir uma dívida pública, que no nosso caso, e vamos já ver isso em temas seguintes, como já se referiu neste programa, pois acontece que estas políticas macroeconómicas de contenção, de muito rigor económico e fiscal, causam estas perturbações. Por isso é natural. O executivo tenha que saber confrontar com estas manifestações populares.
Carlos, vejamos o seguinte: se não houverem eleições autárquicas, o que é que poderá acontecer?
Teremos uma crise política no país, obviamente, porque não é só os partidos da oposição que vão estar a reivindicar, penso eu, vão estar a reivindicar com alguma acutilância junto ao MPLA, junto ao presidente do MPLA, presidente da República e titular do Poder Executivo, a marcação das eleições autárquicas no próximo ano. Daí que no último Conselho de Ministros já se esteve, já foi para ver os pressupostos do novo Orçamento de Estado, Geral de Estado, para 2020, e aí tem que começar a haver rubricas e a previsão de receitas para financiar, digamos, essas mesmas eleições. De forma a cumprir com uma promessa política e que a própria sociedade civil e a população têm uma esperança de que as autarquias possam vir melhorar as suas vidas nas suas localidades onde eles vivem, mas na totalidade do território nacional. Quer dizer, continuamos a ter uma grande divisão entre o MPLA e o resto da sociedade e a própria Igreja, que continua na expectativa que as eleições autárquicas sejam uma oportunidade para todos os angolanos e que não vingue a ideia que efetivamente vai ser aplicada pelo MPLA na Assembleia Nacional de selecionar aqueles municípios que passam a autarquias. E vão se basear exatamente naquilo que vão verificar com a implantação do tal PIME, quais foram as autarquias em que eles efetivamente fiquem mais seguros que vão ser eleitos os seus militantes como futuros presidentes da autarquia, futuros presidentes de Câmara, e por isso, digamos que o jogo. Tem o árbitro no meio do campo a passar a bola para outros marcarem golo.
O Fundo Monetário Internacional prevê que a dívida pública de Angola suba para 95% do PIB este ano. O quadro com a evolução da dívida pública mostra uma subida sustentada do rácio face ao PIB que partiu de 2002. Que a partir de 2002, quando estava no, nos 26,7%, foi subindo progressivamente, triplicando o valor da percentagem para chegar a 2018 nos 90%. O FMI prevê um crescimento económico negativo de 0,3% do PIB para Angola este ano. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
Isso, como nós sabemos, está a decorrer nos Estados Unidos, a reunião anual do Banco Mundial FMI, com a presença da nova Ministra das Finanças de Angola, o Governador BNA, uma vasta delegação que já fez contactos empresariais em fóruns, enfim, vão insistindo em cativar os empresários americanos, mas a realidade é esta, que é retratada pelo próprio FMI, que efetivamente dá-nos um quadro de evolução da dívida pública, do déficit orçamental, e que, na opinião dos técnicos do FMI, e com os dados que o próprio executivo angolano lhes vai proporcionando, que vai haver uma paragem depois, daqui a partir de 2024, vai haver um decréscimo dessa mesma dívida e que a economia vai começar a crescer e tudo vai correr bem e os angolanos vão recuperar rendimentos, aqueles que sobreviverem até lá. Tá? Por isso, mais uma vez, foi este mesmo FMI e outras entidades que diziam que 2019 era o ano de viragem e que andaria-se a crescer acima de 1%. Pois, a realidade, ao fim do primeiro trimestre, começaram a torcer o nariz para, no final do primeiro semestre, começarem já a inclinarem-se de que a recessão era algo que, efetivamente, está no horizonte, não é? E agora, a entrarmos no último trimestre de 2019, é dado como um facto, agora é indiferente, estando em recessão, se é 0,3, se é 0,1, se é 0,5, o que interessa é que, na verdade, os apelos que foram feitos ao nível da diplomacia económica, os fóruns, mais um segundo, o João Lourenço teve em Nova Iorque, recentemente, agora já estão com outro fórum nos Estados Unidos. Enfim, é tudo conversa, mas que de facto, na base, as estruturas que permitem o desenvolvimento sustentável de um país, sustentável porque é um desenvolvimento económico que é amigo do ambiente, não acontece em Angola, não está a acontecer em Angola, e tudo deve-se à governação de dirigentes oriundos do MPLA, selecionados no MPLA, e que o presidente do MPLA e também presidente da República, nas eleições gerais de 2022, tem que se confrontar depois com o voto popular. Não sei se essas eleições de 2022, com as irregularidades que nós conhecemos desde 2017, 2012, 2008, apesar disso, se vão conseguir ter um resultado que lhes permita fazer o que andam a fazer, que é não governar para o povo, mas sim a estar a contentar os credores, a tentar fazer mais do que aquilo que é possível fazer em termos de pagamentos, que seguindo-se os pagamentos que estavam já acordados, dispensava milhões e milhões de dólares para fins sociais e para efetivamente apoiar o investimento. E não é com programas de subsídios de 9 mil kwanzas por cada filho da própria família, porque isso só vai contentar umas centenas ou alguns mil pessoas ou mil famílias, e nós sabemos que essas mesmo são selecionadas, aquelas que são próximas do partido. Por isso, continuamos com uma panorâmica que não é nada agradável, e pensar que o investidor estrangeiro, que quando vai a Angola e depois de ouvir nos seus países aquilo que é dito, aquilo que é pintado como colorido, que eles não têm as informações das suas embaixadas, dos seus consultores de negócios, que analisam tudo, desde como é que a justiça se encontra, como é que as instituições funcionam, se efetivamente as leis são aplicadas ou não, se poderá haver um investimento, isso, depois, se pretenderem que esses benefícios, os seus lucros sejam repatriados para os países de origem, se isso acontece ou não, ou depois inventam situações e oferecem certificados e tudo mais. Quer dizer, uma falta de confiança, essa é que é a realidade, nas instituições e na exposição pública de quem está com os cargos nessas instituições do executivo que não merecem confiança. Por isso é que pega-se num ministro e vai-se colocar o ministro, ex-ministro das Finanças, como governador do Namibe e fazem-se movimentações assim estrambólicas e pronto, que efetivamente é uma dança de cadeiras, mas que não resolve os problemas do povo.
Carlos, essas políticas macroeconómicas de contenção seriam inevitáveis se não, não aparecesse o FMI?
Se não aparecesse o FMI, elas nem sequer existiam. Que são inevitáveis, concorda-se que são. Mas a forma como estão a ser aplicadas e que o condiciona, como se sabe, quer dizer, o governo, o executivo angolano só tem acesso às tranches seguintes entregues pelo FMI, os tais milhões de dólares que vai tranche a tranche, mediante o cumprimento satisfatório dentro daquilo que foi negociado e dentro daquilo que é fiscalizado e controlado pelo FMI das políticas de contenção do governo. O que elas estão a ser é sucessivamente aplicadas como regras sem estar a ver exatamente suas implicações sociais. E isso é um defeito que o FMI pratica e praticou noutros países e que está a fazer em Angola. E desde o início que isso dizia que em Angola não seria feito dessa forma, porque o financiamento não é bem como o financiamento que aconteceu nos outros países, que as coisas eram diferentes, mas não estão a ser diferentes. E se dúvida houvesse, mesmo este enquadramento de rigor fiscal com o IVA, nós verificamos como é que as coisas são diferentes em relação aos IVAs que são aplicados noutros países, em que até o reembolso não é considerado em Angola como é considerado noutros países. E aí já está a haver uma inflexão para ver que efetivamente isto foi tudo feito à pressa, foi prorrogado duas vezes, mas que o FMI entendia que não podia passar aquela data de 1 de outubro e não passou. Mas o que passou é esta confusão instalada, aumentos, uma escalada de preços que atinge, forçosamente atinge a população mais pobre, que já não tem rendimentos e que já não sabe como é que há de fazer para sustentar as suas famílias, para alimentar as suas famílias. E depois vem com alguma agressividade, dizer que não ficam pelas multas, vão criminalizar aqueles indivíduos que estão fazendo, mas se verificarmos, esta IVA legalmente só está a ser aplicada a algumas centenas de empresas a nível do país. Malanje só tem duas empresas que oficialmente estão a aplicar o IVA, porque as outras que estão lá instaladas são meras sucursais, meras filiais das empresas instaladas em Luanda. Por isso, um mercado informal, que não está, que é informal, até aplica o IVA. Há comerciantes a aplicar o IVA e ele tem uma dimensão que não há fiscais que conseguem estar em todo lado. Por isso, o FMI, que era inevitável aplicar estas medidas de contenção, de rigor financeiro, económico, mudar a imagem no mundo financeiro, de forma a que Angola acedesse a novos empréstimos que tanto necessita, para até colmatar aqueles que foram negociados na época de Eduardo Santos a juros altíssimos. Isso é inevitável. Agora, o que não está a ter a atenção é o aspecto social. Daí que nós falamos numa crise social que efetivamente pode mostrar alguma coisa que não está, pronto, não está coerente com aquilo que é a necessidade do povo e as necessidades económicas de um executivo que tem que cumprir determinadas regras do FMI para ceder e manter a imagem que quer a nível internacional no sistema financeiro.
Por último, a Amnistia Internacional denunciou o desvio de terras para a pecuária comercial no sul de Angola, pedindo ao governo uma investigação sobre a retirada de terrenos às comunidades locais que estão ameaçadas pela fome. No relatório, o fim do paraíso do gado, ou como o desvio de terras para explorações pecuárias, minou a segurança alimentar nos Gambos, um município da província da Huila, a sul. A organização não-governamental ONG alerta para o afastamento de dezenas de milhares de pequenos criadores de gado para dar lugar a explorações pecuárias comerciais. Essas comunidades, acrescenta a AI, estão a ser expostas a riscos ainda maiores de fome e inanição devido à seca que aflige o sul de Angola.
Pois é, a Amnistia Internacional vem focalizar uma situação que localmente toda a gente via e quem estava fora da província de Cunene, por exemplo, em que grandes criadores privados não sofriam de seca, tinham água em abundância e tardiamente foram confrontados para abrirem os seus portões e permitissem que o gado e as pessoas que estavam a passar por essa situação de fome e de seca fossem alimentar e fossem usufruir desses canais, dessas propriedades, grandes propriedades privadas que não tinham esse problema. E isso pouco se falava. É curioso, nesta posição da Amnistia Internacional, que vem levantar esse problema. Atualmente nós apreciamos a boa vontade de João Lourenço e do Executivo angolano em depor até veículos da Casa Militar a transportar para as zonas críticas alimentos e outros produtos. Não só de Cunene, como Namibe, como Huila, enfim, onde há necessidades. Mas também congratulamos que os concursos, primeiros concursos públicos já foram ganhos, já tiveram a oportunidade de ter empresas que vão fazer as ditas barragens, depois canalizar a água e tudo mais. Acreditamos que se isso efetivamente for desencadeado, se a burocracia ser concluída este ano, que mais tardar em 18 meses, 2 anos, possamos ter essa situação muito diferente, muito mais favorável para as populações que muitas delas deslocam-se, não é? São uma espécie de nómadas, estão fixadas num único lugar, mas por onde circularem vão obter, digamos, a tal água, os tais pastos que eram e que estavam desenvolvidos por essas grandes propriedades. Agora, há que ter em conta, não só no Cunene, com este programa de distribuição de terras, que efetivamente nós temos um país grande. E graças a Deus, altamente produtivo em termos agrícolas. Nós não precisamos, quando chega um investidor privado, o Executivo de vir a fazer concessões em terras que já são dos habitantes que estão lá há anos, há décadas. Falem com os sobas sabem indicar exatamente quais são as terras que são trabalhadas. E, infelizmente, não só aqui nessa situação que estamos a falar, mas noutras províncias acontece que entram, são as concessões são feitas num gabinete de ar-condicionado em Luanda e depois os senhores com as concessões vão para as províncias e juntamente com as administrações chamam meia dúzia de polícias e começam os tratores a rebentar com as mandiocas, com os tomates, com tudo aquilo que a população plantou, porque vai nascer ali uma grande propriedade e com essa grande propriedade vai dotar o mercado com os produtos agrícolas em abundância e vamos assim diversificar a economia. Num total desrespeito, não só por essas pequenas estruturas familiares agrícolas, de produção agrícola, que vêm anos de trabalho a serem desfeitos para a implantação dessas estruturas empresariais. Ora, vão dizer, mas isto já está agora, este novo programa de distribuição de terras para controlar estas situações, mas é preciso também resolver as outras, não é? Ver como é que se vai agora, não é? Manter as tais concessões dadas nos tais gabinetes de ar-condicionado em Luanda e que depois fazem completamente toda uma estrutura que até coloca numa situação precária e de fome aqueles pequenos agricultores que não foi o bicho que comeu a folha, que comeu o tubérculo, que dizimou, não, foram aqueles tratores que entraram por ali adentro, não é, das suas terras, que sempre foram suas, dos seus pais, dos seus avós, não é, e que de repente são despejados das mesmas. Por isso esta chamada de intenção da Amnistia Internacional é tardia, mas em boa hora foi feita, no sentido de acautelar que o Executivo angolano tenha uma maior atenção, que as administrações municipais, quando chegam lá alguém, dizem assim, senhor, mas nós vamos contactar com Luanda, porque aqui a realidade é outra, e tem que ver esta realidade. Mas normalmente isso não é feito, porque o coitado do administrador municipal é do MPLA, é de baixa estrutura e nem pertence ao Comitê Central e, por isso, quando lhe chega uma ordem superior, que se quer queira, quer não queira, o João Lourenço fala nisso, até falou no Estado de Nação, ainda nas ordens superiores, mas quando vem uma ordem superior, cumpre-se e nem se duvida e depois acontecem estas situações todas.
Carlos, continuação de bom fim de semana, até à próxima edição, um abraço.
Um grande abraço para os nossos ouvintes também e na próxima semana cá estaremos com outro programa.
Até à próxima semana. Um bom fim de semana.
Para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz evidente, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir a quem me fugiu. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bolido pro Estado com aquele salário coxito. A sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, bombei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só minha gente, meus salários nem só não provei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um disco arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Trabalho, pra que te quero? Transformas num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bis arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batendo.